não tirando os méritos do Rashbam, mas dá para se perceber nitidamente uma diferença na continuação desse comentário. Até ali é uma coisa, é o Rashi explicando, ele é estranho, conciso, ele consegue colocar muita coisa em poucas palavras, o Rashbam já não conseguia fazer igual ao seu avô. Até tem aqueles que contam que ainda em vida, o Rashi chamou a atenção do neto dele, que você não está fazendo certo em escrever tão extenso. Fora isso, o Rashbam também escreveu um comentário sobre a Torá, onde ele tenta ser mais, se manter mais próximo ainda dos versículos. Quer dizer, evitar trazer midrashim, evitar explicar mesmo o que está escrito preto no branco. Assim como seu avô, o Rashbam também trabalhava. Ele não queria se sustentar do rabinato. Então ele tinha um rebanho, da onde as ovelhas davam leite que ele vendia, e a lã também vendia, que era algo que lá na região de Champagne os judeus se sustentavam muito, fora vender vinho, também de lã. O Rashbam teve uma vida relativamente longa, ele faleceu já velhinho, ele nasceu no ano de 4845 e faleceu no ano de 4934. O segundo filho, o irmão dele, era chamado Urivam. Urivam, Rabbi Yitzchak Ben Meir, faleceu muito cedo. Ele faleceu, o pai dele, genro do Rashi, ainda estava vivo. E o seu irmão mais novo, Rabbeinu Tam, chega até a comentar em uma carta que ele escreve: nós ainda estamos em profundo luto por perder nosso irmão, porque o dia quando nós podíamos discutir Torá com ele, era um dia tão feliz como o dia que a Torá foi dada no Monte Sinai. Ele era uma pessoa super afiada, eles gostavam de poder discutir com ele, e de repente ele não estava mais. Então ele é comentado em vários Tosfot, a página da Gemara às vezes aparece Rivam, é ele, o neto do Rashi. E aí tem o terceiro irmão, o Rabbeinu Yaakov Tam. Esse apelido surgiu pelo fato de ele se chamar Yaakov, e o Yaakov, o nosso patriarca Yaakov, a Torá apelida ele de Ishtam, uma pessoa íntegra. Então, pelo jeito, provavelmente esse Rabbeinu Yaakov seguia muito bem esses passos do Yaakov, e por isso ele acabou sendo apelidado de Rabbeinu Tam, Rabbeinu íntegro. Rabbeinu Tam já tem uma história um pouco mais extensa. Em primeiro lugar, vale mencionar até isso. O Rabbeinu Tam ficou muito famoso pelo tefilim dele. O tefilim dele quer dizer o seguinte: existe uma... Vamos começar antes. Dentro do tefilim tem uma série de porções da Torá. São quatro porções que estão dentro do tefilim. Você pega um pergaminho, enrola e entra dentro do tefilim. No caso do tefilim da mão, eles estão em um rolo. As quatro porções estão escritas uma seguida da outra, você enrola tudo e enfia num compartimento que tem o tefilim da mão. O tefilim da cabeça são quatro porções separadas e quatro compartimentos separados. Você põe compartimentos separados dentro do tefilim da cabeça. Quanto ao tefilim da cabeça, há uma grande discussão entre o Rashi e o seu neto Rabbeinu Tam, qual é a ordem que essas porções devem ser colocadas dentro. Não vamos entrar agora em como que é, que vai só confundir, mas existe uma divergência ali, qual é a ordem que deve ser colocada. Tudo bem, a lei é como o Rashi, e por isso todo mundo coloca o tefilim, põe o tefilim do Rashi. Mas, conforme a Kabbalah, tem um conceito especial de usar o tefilim também do Rabbeinu Tam. Então, tem pessoas que põem durante a reza o Rashi, e depois que terminou a reza, tira esse tefilim e põe um novo par de tefilim, que é o tefilim conforme a opinião do Rabbeinu Tam. E tem muitos faradim que põem os dois juntos, um do lado do outro. Então, esse é um ponto que ele ficou extremamente famoso pelo tefilim dele. Todo mundo menciona ele por aí afora como o tefilim dele. Mas é uma cloquete, mas a Lachá é uma só. Tá tudo bem, você está separado em uma só. Não, não é dois assim, é dois assim. E normalmente ele põe aqui, tá em cima de um para esconder. Mas é...
Agora eu vou observar bem.
São poucos paradinhos que fazem isso, mas tem. Eu já vi. Você descobre principalmente... Tem duas formas de descobrir quando ele tem dois filhinhos. Ou quando você vê ele colocando ou tirando, ou você vê que ele tem uma equipa muito grande na cabeça e deve estar escondendo alguma coisa por baixo. Você costuma cobrir para não parecer que está com dois filhinhos, que é estranho, então ele cobre. O Rabbeinu Tam estudou Torá com o seu pai, principalmente, o principal professor dele. E muito mais tarde, quando ele já estava numa idade bem avançada, no ano de 4.924, começou a Segunda Cruzada. Então, da mesma forma que o Urashi presenciou a primeira, que destruiu grandes comunidades da Europa, o Rabbeinu Tam viveu na época das Segundas Cruzadas. Não é à toa, estamos justo na época, as cruzadas aconteceram justamente na época que nós estamos. E no segundo dia de Shavuot, entraram na cidade onde morava o Rabbeinu Tam. O Rabbeinu Tam morava, naquele momento, na cidade do seu pai, Rumruk, onde ele era rabino da cidade, rabino-chefe da cidade, que ele assumiu o lugar do pai dele. Entraram os cruzados e começaram, logicamente, a saquear a casa dos judeus. E aí, de repente, eles lembraram, opa, dizem que aqui na cidade mora o grande Rabbeinu Tam e que ele é rico. Vamos na casa dele. Entraram na casa dele e começaram a levar tudo o que tinham direito. Passou um tempo, começaram a já ficar de olho nele. E os alunos estavam junto com ele, então ficaram em volta dele, protegendo ele. Mas chegou um dado momento que não dava mais para proteger. Os cruzados eram maior quantidade, muito mais fortes, começaram a espancar todo mundo. E eles falaram que eles querem pegar o Rabbeinu Tam. Pegaram o Rabbeinu Tam, arrastaram ele para fora da casa dele, para um campo. E lá começaram a bater nele, jogar pedras nele. Bater com pau e gritar, morte ao judeu que matou o nosso Messias. O Rabbeinu Tam já estava praticamente indo embora do mundo. Todo ensanguentado. Nisso passou um cavaleiro que era conhecido dele, gostava dele, e falou para os cruzados, larguem ele, deixa ele comigo. Eles ficaram olhando assim, meio, que deixar com você, como assim? Explica melhor essa história. Ele falou, não, escuta, eu acho que não compensa ficar batendo nele assim. Ele é rabino-chefe da cidade. Deixa comigo, eu vou convencer ele. Ele vai se converter ao cristianismo. E junto com ele, imagina, essa comunidade não vai também. Então vai ser muito melhor para nós. Ficaram olhando também ainda meio torto para ele. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, se eu não conseguir convencer ele, eu devolvo ele para vocês fazendo o que vocês quiserem. Mas por enquanto deixa eu tentar convencer. E assim eles largaram o Rabbeinu Tam, foram embora e o cavaleiro virou para ele e falou, Rabino, vim te ajudar, eu vou te levar para casa. Levou ele para casa e o Rabbeinu Tam agradeceu ele muito, perguntou o que, que ele quer. Como recompensa? Não, imagina, recompensa. Mas se quiser dar, tudo bem, logicamente que é bem-vindo. O Rabbeinu Tam deu bastante... riqueza para ele, perguntou o que, que ele queria, ele falou que ele gostaria de ter um cavalo novo, bonito, sem problema, ele deu o dinheiro que precisava para comprar um cavalo. O Rabbeinu Tam ficou com muito medo que se os cruzados passarem de novo na cidade, vão vir lá e vão matar ele. E ele imediatamente, no mesmo dia, fugiu da cidade. E ele foi para a cidade do avô dele, já falecido, mas foi para a cidade do avô dele para atuar. E lá ele ficou até o final da vida dele. Mas alguns anos depois, em 4.931, teve uma acusação na cidade de Bluá contra os judeus. A famosa acusação era antes de Pesach, que mataram um judeu, não mataram um cristão, para poder pegar sangue para fazer a sopa para Pesach. 31 pessoas foram presas e em seguida foram mortos em público, queimados em público. Quando o Rabbeinu Tam ficou sabendo dessa notícia, ele anunciou que o dia que esses 31 foram mortos é um dia de jejum para todas as comunidades francesas e alemãs. E naquele dia surgiu um jejum que hoje em dia já é mais fraco, mas mesmo assim ainda tem muita gente que sim faz esse jejum, que é no dia 20 de Sivan. Acho que é semana que vem, dia 20 de Sivan. Dia 20 de Sivan, ele escolheu esse dia tanto por ter acontecido isso, como principalmente pelo fato do dia 20 de Sivan nunca coincidir com o Shabbat. E dessa forma, todos os anos vai ser permitido jejuar nesse dia. Entre parênteses, mais tarde esse jejum acabou sendo colocado também na Polônia, Ucrânia e outros países, quando em 4008, 4009, teve a revolução do Khmelnytsky, também foi nessa época. Então, como mataram também dezenas de milhares de judeus, os rabinos lá na Ucrânia, principalmente, resolveram pegar esse costume também para lá. E pegaram o dia 20, já que era também na época, e já que não cai com o Shabbat, então já pegaram essa data para servir de lembrança para isso. Naquele mesmo ano que esses judeus foram mortos em Blois, no mesmo ano, o Rabbeinu Tam faleceu com 71 anos de idade. Quem continuou a dinastia, entre aspas, do Rashi, e o estudo, foi o sobrinho do Rabbeinu Tam, do Rivam e do Rashbam, filho de uma irmã dele, que se chamava Rabbeinu Yitzhak, que é o mesmo nome do tio, que se chamava Rabbeinu Yitzhak. Ele é mais conhecido como Uri HaZaken, Uri o Ancião. O Rabbi Uri HaZaken também era aluno do Rabbeinu Tam, por isso que ele continuou o Tosfot, praticamente. Uri HaZaken fez algo muito interessante. Ele tinha 60 alunos. Cada aluno era expert de cor e salteado em um tratado do Talmud. 60, cada um sabia um de cor. E assim, eles ficavam lá debatendo. Começava a estudar um pedaço, aí já todo mundo lá lembrava no tratado que ele sabe alguma coisa que tem a ver, e assim eles podiam discutir e debater o assunto, cruzando as informações de todos os tratados do Talmud. Então, Uri HaZaken e seus alunos com certeza foram um dos principais compiladores do Tosfot. Ele aparece uma série de vezes no Tosfot, o próprio nome dele também aparece muitas vezes. O seu filho é aquele que continuou o Tosfot, que era chamado Rabbeinu Elchanan, também é mencionado dentro de alguns lugares no Tosfot. Um outro aluno dele também chamava-se Rabbi Yaakov de Orlean, de Orlin. Né? Ele acabou saindo da França, ele foi morar na Inglaterra, em Londres, era um rabino importante em Londres. Isso tudo estamos falando, é século XII. Era um rabino importante lá, só que ele foi morto. Ele foi morto no dia da coroação do Ricardo Coração de Leão. No dia da coroação dele teve ali um pogrom contra os judeus. E ele também estava no meio desses, morreram. Ele também fez parte dos baleias ou safot, como são chamados. Outra coisa curiosa sobre esses todos que fizeram suas fotos, fora o comentário deles sobre a Gemará, que é forte deles, eles também fizeram um comentário sobre a Torá. O único que não quis fazer um comentário sobre a Torá foi o Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam declarou fazer uma obra para concorrer, entre aspas, não uso essa linguagem, mas para concorrer com meu avô quanto ao Talmud, eu faço. Mas para fazer algo no Chumash, impossível fazer algo igual o meu avô fez, e ele não fez nada sobre a Torá. mas o resto dos balés Tosafot, todos também fizeram. E é um comentário muito, muito curioso, ele é pequenininho, tem poucas coisas, mas super, super legal, que é chamado Dad Vekeinim Balei Tosafot. É o nome completo desse comentário, quer dizer, a opinião dos anciões do Tosafot, autores do Tosafot. Um outro sujeito extremamente importante dos Balei Tosafot é o Rabbi Yehiel de Paris. Rabbi Yehiel de Paris era um homem extremamente elevado e mexia com uma parte que até então as pessoas não estavam muito acostumadas a mexer, eram poucas pessoas que mexiam com Kabbalah, e ele sabia fazer uma série de coisas diferentes. Ele tinha na casa de estudos dele, na casa dele, ele tinha uma lâmpada, não tinha lâmpada, ele tinha uma lâmpada que ele acendia numa véspera de Shabbat, e ela durava até outra sexta-feira, enquanto que naquela época ele só tinha óleo e não tinha outra coisa para iluminar a parafina, a vela, não tinha outra coisa. Ele tinha esse dispositivo na casa dele e acabou ficando famoso. As pessoas falavam muito, puxa, alguma coisa deve ter lá. Tanto se falava que o próprio rei da França ficou interessado em conhecer isso daí. No começo ele achou que era uma bruxaria, mandou alguém lá perguntar para ele. Alguém foi até a Rabiecinha de Paris e voltou e disse, não, ele disse que não tem nada lá na casa dele, não, bruxaria não existe, não tem lâmpada, não está sabendo de nada. A Rabiecinha de Paris, obviamente, tinha medo do que pode acontecer se souberem, então ele deixou oculto. Mas o imperador não ficou quieto e ele queria conhecer isso de perto. Então ele combinou com alguns súditos, vamos nos encontrar quarta-feira à noite na porta da casa dele. E nós vamos lá, sem ninguém saber, bater na porta, a gente quer conhecer. Naquela época, principalmente em cidades grandes como Paris, os antissemitas gostavam de ficar atrapalhando os judeus durante a noite. E vinham, batiam na porta deles para acordar eles, atrapalhar a noite deles. No caso da casa do Rabi Ria, atrapalhava o estudo dele, estava estudando durante a noite. Então ele tinha um dispositivo na casa dele, um tipo, não é um alçapão, mas era algo como um tipo de um elevador na porta da casa dele. Quando alguém batia na porta durante a noite para atrapalhar ele batia num martelinho, num prego que estava do lado dele, e a pessoa que estava lá na porta, pum, caía dentro de um buraco. E assim parava de incomodar ele. Naquela noite, batem na porta, e imediatamente ele bateu o martelinho lá para pararem de atrapalhar os estudos dele. De repente, lá fora, o rei, depois que bateu na porta, caiu lá dentro. Aí um dos súditos bateu de novo na porta. Então a Bia Ria pensou, vou bater de novo no negócio para esse também cair lá dentro. Só que quando ele foi bater, em vez do prego descer, o prego subiu. E automaticamente lá fora também, quem estava dentro do buraco, foi puxado para cima de novo. A Bia achou estranho, isso não acontece normalmente. Se acontecer, é um sinal divino que não é para brincar, deve ter alguém importante lá fora. Então ele foi atender. Quando viu que era o próprio rei, pediu desculpa, que o pessoal aqui incomoda, por favor, entra. Eles entraram, estão meio assustados, em casa mal assombrada, assim. Eles se sentaram e falaram que, olha, nós viemos aqui conhecer uma obra-prima sua. Como é que é essa lâmpada? Ele trouxe para eles verem. Ficaram todos empolgados e começaram a conversar com ele. E ele falou, olha, não é que eu sou um mágico ou que eu sou um feiticeiro, não tem nada a ver. Simplesmente eu conheço bastante coisas da natureza e eu aproveito a natureza para fazer essa lâmpada. O rei conversou e viu que o homem é, de fato, tão especial, tão inteligente, tão capacitada. A partir de hoje você está nomeado meu conselheiro. Não tem nenhum problema, conselheiro. Toda vez que ele precisava de alguma coisa, falava com a Benia Ria. Mais devagarzinho, as pessoas em volta começaram a ficar já com inveja, os judeus, é um judeu, toda hora ele quer falar com ele, tudo é com ele, todos os conselhos. E começaram zum 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 no ouvido do rei, olha, sabe uma coisa? Não sei se ele é assim, começaram a falar mal, mas o rei não queria nem ouvir, para, já sei que vocês estão com inveja, fica quietinho. Até que um dia, numa refeição, estão todos ministros, chegaram para o rei e falaram, olha, você não acredita muito, mas ele não gosta muito de você. Sabia que ele não gosta muito de você. E eu vou te dar uma prova. Ofereça para ele um copo de vinho, você vai ver que ele não vai querer beber. Tá bom? Aí pensou, bom, vou fazer o teste. Encheu um copo de vinho. Ele deu um copo de vinho, chamou a Bechia, Lechaim, um copo para você. Copo para a Bechia, obviamente não podia beber um copo de um vinho. Um gosto de dar na mão, você não pode beber. Na hora ele ficou meio assim, e agora que ele fala, ele sabe que vai ofender agora. Falou, olha, rei, conforme as minhas leis eu não posso tomar, mas não é porque eu não gosto do rei, não é porque eu sou contra o rei, muito pelo contrário, respeito muito, e eu vou provar no final da refeição, aguarda. Tá bom, aguardar o final da refeição. Terminou o final da refeição, trouxeram uma bacia, uma caneca para o rei lavar as mãos ao final da refeição. E assim que ele terminou de lavar as mãos, Rabi Yechiel se levantou e falou, eu falei para o senhor que eu não tenho nada contra o rei. O copo de vinho eu não tomo porque Deus não me deixa, mas foi lá, enfiou o copo dentro da água suja que o rei lavou a mão e bebeu um copo inteiro. Falou, Lechaim, agora bebo a água que o rei lavou a mão. Aí de fato o rei viu que é verdade, ele não tem nada contra mim. Mas a paz durou pouco tempo. Depois de um tempo, surgiu um sujeito, para variar, sempre o pior inimigo nosso é de dentro mesmo, um judeu que se converteu ao cristianismo, chamava-se Donim, e ele começou a se levantar contra o judaísmo e começou a fazer bagunça. Na comunidade dele começaram a impedir todos os judeus de conversar com ele, porque sabiam, na comunidade falando, ninguém fala mais com ele, porque o sujeito é meio maluco. E ele começou a ir para o governo, e começou a difamar, e falar que o Talmud deles fala só contra nós, e um monte de outras mentiras. E devagarzinho isso começou a tomar muita força. Até que ele chegou ao Papa Gregoriano IX. E começou a falar para ele, olha, o Talmud deles fala contra nós, acho que tem que dar um jeito, se é neles, se é nos judeus, se é nos livros. Isso acabou desencadeando destruição de duas comunidades na França, 3 mil mortos, 500 que foram forçados a se converter. Mas ainda assim ele não se contentou. Continuar. Bom, o Papa falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma convenção onde os judeus vão trazer representantes deles, nós vamos trazer os nossos e aquela famosa discussão e vamos ver o que vai dar. Mandaram juntar e recolher de todos os lugares, qualquer talmud que tiver, encheram carroças e ai de quem não der o talmud vai ser morto e se for encontrado o talmud com alguém vai ser morto. E nós vamos ver o que vamos fazer com isso. Nós vamos fazer um debate e vamos decidir. No debate, o Rabino Yechiel, obviamente, que foi convocado para participar. Junto com ele foram mais alguns rabinos importantes na época, todos os Shonim. E lá, ficaram esperando que aquele judeu começasse a falar, ele se levantou e começou a falar, porque o Talmud fala isso e fala aquilo, e começou a fazer todo o discurso dele contra a Torá. E assim que ele terminou, o Rabino Yechiel pediu para Deus ajudar ele, uma coisa extremamente delicada, e ele se levantou e começou a defender tudo. e provou para eles como que não tinha nada do que ele falou, não era nada bem assim. E de fato, o rei ficou muito impressionado, de novo, com as palavras do Rabbi Yehiel. Provavelmente era o mesmo rei. E falou, tá bom, então por enquanto aqui não vai acontecer nada, vamos deixar assim. Só que com o passar dos anos, mais alguns poucos anos, aí sim foi no ano de 1242, queimaram algumas carroças cheias, 24 carroças cheias de Talmud. Queimaram em praça pública e obviamente que a partir dali a situação ficou muito difícil na França, para o estudo principalmente, imagina, quem tinha mais Talmud agora tem que ir para outros lugares para conseguir um Talmud. O Rabbeinu Yehiel, mais para o final da vida, viu que não tem mais muito jeito lá, está começando a ficar cada vez mais difícil a vida, ele incentivou pessoas a virem com ele, e ele junto com uma comunidade inteira foram para Israel. Isso foi no ano de 1260, e ele faleceu 7 anos depois em Israel. Há aqueles que dizem que ele está enterrado ao pé do Monte Carmelo, em Haifa. O aluno dele, um dos alunos dele, que foi aquele que findou a época dos Tosafot, é chamado Maharam de Rosenburg. Maharam Rabbi Meir de Rosenburg. Esse Rabbi Meir de Rosenburg fez até um poema de lamentação, falando sobre esse ocorrido ali, que queimaram todos esses Talmud na França, e é um trecho que é lido no Tisha B'Av de manhã. Entre todas as lamentações que tem, uma delas é essa do Rabbi Meir de Rosenburg, falando sobre os livros que foram queimados. Em seguida vem o Rabbi Meir de Rosenburg. Rabbi Meir de Rosenburg viveu na Alemanha, nasceu na Alemanha, ele era um rabino muito importante, também tem uma comunidade nas costas, só que essa época que nós chegamos a mencionar aqui na Alemanha tinha impostos em cima de impostos para os judeus, e o antissemitismo estava crescendo muito, e o rei só queria dinheiro deles. Então o Rabbi Meir de Rosenburg começou a incentivar muitas pessoas a irem embora da Alemanha. Ele incentivava pessoas da comunidade a irem fazer aliá, irem morar em Israel. Mas advertia eles antes que se você vai para Israel, vai se comportar direito lá. Não quero ninguém indo para a terra de Israel fazendo coisas erradas lá. O Kaiser, na época, Rudolf, ele confiscava as coisas de todo mundo que ia embora do país. Tudo que eram riquezas, tudo que eram terras, ficava tudo com o governo. Mas as pessoas estavam indo embora. Até que chegou um momento que o próprio Rabbi Meir de Rosenburg também decidiu que chegou a vez dele ir embora. Ele foi para a Lombardia e lá ele pensou, eu vou esperar aqui um pouquinho, mais pessoas estão vindo, nós vamos nos juntar, um grupo, e vamos todos juntos para Israel. Só que, andando pelas ruas de uma das cidades ali onde ele estava, estava passeando um judeu convertido ao cristianismo. E ele estava junto com um bispo. E quando ele viu, falou, quem é aquele rabino ali que eu estou vendo na rua? Maran de Rótamo está aqui, Lombardia, o que está fazendo por aqui? Ele virou para o bispo e falou, tenho certeza absoluta que ele está programando uma fuga. E ele vai fugir junto com um monte de outros judeus. E o dinheiro, vai tudo junto, nós vamos ficar sem dinheiro, eles estão roubando nosso dinheiro, e não pode deixar eles saírem. Começou a fazer a cabeça deles, no problem. No mesmo momento, mandou immediatamente pegare o rabbi meir di Rotterdam. Foram lá, tiraram ele da carroça onde ele estava, a família nem pôde se despedir direito, arrancaram ele das mãos da família e prenderam ele numa prisão, que era a prisão de Andersheim, era a prisão de altos criminosos. Lá ele foi preso numa torre, como eram as prisões antigamente, e foi acusado por querer levar pessoas embora do país junto com o seu dinheiro. Rapidamente se espalhou a notícia que o grande mestre deles foi preso. Todo mundo começou a querer mexer os pauzinhos para tirar ele da prisão. Não é possível, imagina o nosso grande mestre assim preso. Um desses que falou, eu vou ter que tirar mesmo, era um aluno dele. Um aluno dele que já mencionamos muito rapidamente no passado, Rosh, Rabbeinu Asher. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre ele. O Rosh decidiu que ele vai tirar a todo custo o seu mestre da prisão. E ele foi, chegou até o Kaiser, pediu uma audiência, ficou lá esperando, mofando na sala de espera, até que finalmente o Kaiser atendeu. E ele entrou e falou, olha, eu preciso muito pedir, precisamos da comunidade tirar esse Rabbi Meir da prisão. Bom, você quer que tira ele da prisão? Ele fez cometeu um crime muito, muito, muito grave. E nós podemos abrir uma exceção, mas a fiança dele vão ser 20 mil marcos. Era na época um dinheiro absurdo. O Rocha olhou, 20 mil marcos, 20 mil marcos. Se eu juntar todos os judeus da Alemanha e da França juntos, não vai dar essa soma. Como é que eu vou conseguir pagar 20 mil marcos para tirar o rabino da prisão? Tem história, ou 20 mil marcos, ou não tem, conversa, e você é fiador ainda por isso. Você assumiu, agora você é fiador, vai ter que trazer aqui 20 mil. Bom, falou o Rocha para o rei, eu vou tentar. Mas eu gostaria de pedir para você algumas coisas. Em primeiro lugar, o meu mestre está preso numa prisão muito, muito ruim. Eu gostaria que vocês transferissem ele para uma prisão um pouco mais normal. Em segundo lugar, que dessem para ele uma pena e papel para que ele pudesse escrever a sabedoria dele. Em terceiro lugar, que os alunos pudessem de vez em quando poder fazer uma visita para ele. Ela falou, bom, por 20 mil marcos, sem problema, pode estar tudo liberado, vai ser transferido, vai ter caneta e vocês podem ir visitar ele de vez em quando. Foi todo feliz visitar o semestre. O Rocha entrou e falou para o Meir que ele vai fazer de tudo, que ele tem que resgatar o semestre. E o Meir falou, bom, me diga uma coisa, quanto é que o rei pediu por mim? Falou, 20 mil marcos. 20 mil marcos? Você está proibido de pegar dinheiro para me tirar da prisão. Não, mas como? Eu não posso deixar você na prisão, eu tenho que te levar embora. De jeito nenhum. Nossos sábios já disseram que não se paga uma fiança mais do que o valor que de fato vale uma fiança. Porque senão eles vão começar, hoje é 20 mil marcos por mim, amanhã vão pegar outra pessoa e vão começar a prender todo mundo para conseguir dinheiro. De jeito nenhum, nossos sábios falaram que não é não. E o Rosh vai fazer. O mestre dele proibiu ele de pegar esse dinheiro. Ele foi embora muito, muito triste. E começou a ver que, bom, ficar aqui, ele está em perigo. Porque se o Kaiser souber que ele não está pegando dinheiro, ele resolveu que vai ter que fugir. Ele fugiu para a França e mais tarde ele foi para a Espanha. E assim, Maharam continuou preso. Durante muitos anos, 7 anos, ele ficou preso. Ele, de fato, foi transferido para uma outra prisão em Wasserburg. E lá ele ficou até o final da vida dele. Ele morreu na prisão. Depois de ter morrido, o César não permitiu que enterrassem ele. Ele quer dinheiro. E ficou esperando até que alguém vai se dignar a pagar. Rabbi Meir ficou mais 7 anos. Sem ser enterrado. E apenas no ano de 5066, um grande rico chamado Ziskind Wimpen resolveu que ele vai pagar. Ele foi lá, desembolsou muito, muito, muito dinheiro e conseguiram finalmente enterrar o mestre dele. Logicamente que a vaga ao lado do Maharam foi reservada para esse Ziskind, que foi enterrado do lado do Maharam depois de falecido. Na própria lápide do Maharam está escrito resumidamente que ele faleceu no dia tal e só foi enterrado no dia tal, 7 anos depois, está lá os anos todos na lápide dele. Urosh foi dos grandes e gigantescos legisladores daquela época. Urosh nasceu no ano de 1250 na Alemanha e faleceu em 1328 na Espanha. Depois disso que ele fugiu da Alemanha e foi para a França, da França ele foi para Barcelona. Chegando em Barcelona, ele durante um tempo estudou com a pessoa que se tornou um colega dele, que era um dos grandes rishonim também, chamado Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet. E depois disso ele acabou virando o rabino da cidade de Toledo. E lá ele viveu até o final da vida dele, onde ele faleceu. Quais são as obras do Urosh? Uma obra que tem a ver com o que nós falamos antes, Tosfot Harosh. Ele escreveu também, baseado nos mestres dele, tanto Maharam como Rav Shimon de Shant, ele fez também um Tosfot sobre a Gemara. Outra coisa que ele tem é um livro chamado Tshuvot HaRosh, Responsa do Rosh. Tem mais de 1000 cartas, mais de 1000 respostas. Ele também escreveu comentários sobre alguns dos tratados talmúdicos, um comentário, estilo Rashi e todos os outros, um comentário. E também é muito, muito interessante, é curioso também a forma que ele escreve. E ele também escreveu um comentário sobre o Humash. É interessante que tem muitos e muitos rishonim que escreveram comentários sobre o Humash. Urashi, primeiro deles. O Ramban, Nachmanides, escreveu sobre a Torá. O Sforno, o Hizkuni, o Rosh. São tudo nomes de comentários que tem em vários Humashim o comentário deles. Diga. Humash, Pentateuco, Torá. Uma outra coisa interessante que o Rosh escreveu são leis, que é chamado Piskei Harosh. Ele escreveu leis, tudo baseado logicamente no Talmud, mas um livro só de leis. Pá, 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 só as leis. Nisso, ele seguiu um caminho parecido com um dos rishonim que veio antes dele. Esse a gente não falou. Uris, Rav Alfassi. Rav Yitzchak Alfassi. Rav Yitzchak Alfassi, que viveu antes dele, antes do Rosh, na verdade antes do Rambam ainda. A ordem é Uris, Rambam, Rosh. Praticamente não. Nenhum conheceu o outro porque cada um nasceu depois que o outro faleceu. Então Uris, depois veio o Rambam e depois o Rosh. Mais ou menos 900, 800 e 700 anos atrás. Então, parecido com Uris, nós vimos na época que ele escreveu um livro que ele pegou só as partes do Talmud que são leis. E ele fez algo que acabou sendo chamado o Pequeno Talmud. Que está resumidinho, até imprimiram nos livros, está impresso no mesmo formato da página do Talmud. Mas é mais curtinho. Então ele foi o primeiro a compilar leis. O segundo importante a compilar leis foi o Rambam. Qual a diferença entre a compilação do Rambam e o Rif que veio antes e o Rosh que veio depois? Tem uma diferença muito, muito gritante. O Rif e o Rosh fizeram livros de leis, apenas das leis que nós temos para cumprir hoje, sem o tempo. O Rambam fez um livro que engloba todas as leis, inclusive as leis da época do tempo. Então, Riff, Rambam e Rosh. O filho do Rosh, que se chamava Rabbi Yaakov Bar Asher, ficou mais conhecido como Baal HaTurim, o autor dos Turim. Quando ele viu que está começando a ficar bagunçado demais, nebuloso demais para o povo. Primeiro tinha um livro de leis do Riff. De repente tem um livro de leis do Rama. Agora tem um livro de leis do meu pai, o Rosh. Começou a ficar confuso. Tem o Rashba, que também é da geração anterior, era colega praticamente do pai dele. E outros. Está começando a ficar confuso. As pessoas já não sabem mais quem seguir. Como fazer as coisas. Tudo bem, pode ser que um vai seguir esse, aquele vai seguir o outro. E aí? Aí tem coisas que são diferentes. Tem coisas que a forma de legislar a lei foi diferente. Então, um vai fazer de um jeito, outro vai fazer de outro, outro de terceiro jeito, e vai começar a se dispersar e cada um faz de outra forma. Não dá certo. Vai começar a ficar bagunçado. Vamos juntar. Poderíamos talvez dizer, essa comparação é bem válida, que os Rishonim têm uma forma parecida com os Tanaim da Mishnah. Da mesma forma que os Tanaim da Mishnah escreviam de forma resumida, os Rishonim também escrevem tudo de uma forma resumida. Depois nós vamos ver que a época posterior, Yaharonim, a época que nós estamos agora, os últimos 500 anos, ela tem muito a ver com os Amoraim, porque são mais extensos, e eles comentam aquilo que os Rishonim falaram. E também, da mesma forma, que na época da Mishnah começou a ter muitas opiniões, e veio alguém chamado Rabbi Yehuda HaNasi e compilou tudo em um, nós podemos dizer que na época dos Rishonim, o Baal HaTurim foi aquele que vamos juntar tudo em uma coisa só. No momento que o Baal HaTurim terminou de fazer a sua obra, que já vamos falar um pouco mais sobre ela, começaram a surgir comentários sobre ele. Já entre os Rishonim, mas principalmente entre os Acharonim. Entre os Rishonim, por exemplo, tem o Rabbi Yitzchak Aburab, que foi um comentarista dele. E entre os Acharonim, que depois a gente vai, se Deus quiser, falar sobre eles, tem o Rabbi Yoel Sirkis, que escreveu um comentário chamado Bait Hadash, que é conhecido pelo acrônimo Bach. Tem o famoso Rabbi Yosef Karo, que escreveu um livro sobre ele chamado Beit Yosef, que é sobre o futuro. E o Rema, Rav Moshe Yisraelis, também escreveu um comentário chamado Darkei Moshe sobre esse tudo. Mas esses comentaristas não tem problema, mais para frente, se Deus quiser, alguns deles vão ser mencionados. O Baal HaTurim, fora esse comentário, fora esse livro de leis que ele fez, ele escreveu também um livro de comentários sobre a Torá. Assim como muitos Rishonim que vimos agora. O livro dele, ele faz assim. Primeiro ele começa e traz umas coisinhas interessantes, umas curiosidades. Essas curiosidades são basicamente gematrios, valores numéricos, numerologia. E depois que ele termina essa numerologia, ele começa a explicar o comentário dele. Bom, como a parte legal do que ele escreveu, não que o resto não seja, mas a parte assim mais chance do que ele escreveu, é essa primeira parte. Essa primeira parte está impressa praticamente em qualquer kumash que você pegar, e praticamente ninguém sabe que existe, na verdade, um comentário muito mais extenso, que não é só aquelas coisinhas interessantes. Mas essas coisinhas interessantes acabaram sendo conhecidas como o comentário do Baal HaTurim. Muito bem, falando um pouco sobre a obra básica dele, o livro dele é chamado Turim. Turim quer dizer filas, linhas, colunas. Por quê? Porque tem quatro. ele dividiu em quatro volumes, em vez de chamar quatro volumes, ele chamou de quatro linhas. Cada um fala sobre um assunto diferente. O primeiro volume é chamado Orach Chaim, caminho da vida. O que quer dizer isso? É o dia a dia. O que a pessoa tem que fazer? Quando acorda, a lei de Brachot, lei da Tfilá, lei do Shema, lei da leitura da Torá, Shabbat, Yom Tov, Pesach, Sukkot, e daí para frente. O segundo livro dele é chamado Yoredeah. Yoredeah trata sobre todos os tipos de proibições que a Torá tem. Entre elas, juros, entre elas, leis de estudo da Torá, entre elas, as leis de Kashrut. O terceiro volume dele é chamado Even HaEzer, que trata sobre vida familiar, ou mais, vida conjugal. Então, tanto casamento, divórcio, e tudo está ligado com isso. E o último volume dele é chamado Hoshen Mishpat, onde tem as leis de entre uma pessoa e a outra. Todas as leis financeiras, sociedade, roubo, e daí por diante. Compra e venda, tudo isso está abordado nesse quarto volume. Isso é basicamente os Rishonim. Isso é pelo menos o principal do que nós temos que saber dos Rishonim. Então, quando se trata de Rishonim, parte alárgica, tem que lembrar que teve o Rif, depois que ele faleceu, veio o Rambam, depois que ele faleceu, veio o Rosh, e o filho dele, Bala Turim, Rabbi Yaakov Barashel, ele é conhecido como Bala Turim, fez um livro que compilava todos esses que vieram antes dele. Principalmente, obviamente, que ele menciona o pai dele, mas ele também menciona muito o Rambam, menciona muito o Rif, menciona o Rashba e outros também da época. E assim praticamente, embora não terminou a época dos Rishonim, isso nós estamos ainda no ano de 1340, os Rishonim ainda vai até 1492, tem mais 150 anos praticamente pela frente, mas aqui termina assim, é uma chave principal, o momento onde ele unificou todas as opiniões que tinham na época.